A Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Olá, boa tarde. Hoje no Saúde Sem Complicações vamos falar sobre gagueira. Minha convidada é a doutora Tatiane Cristina Gonçalves, fonoaudióloga com especialização em linguagem pela Universidade de Ribeirão Preto e aperfeiçoamento em aprimoramento profissional em fonoaudiologia pelo Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Tatiane é fonoaudióloga no Hospital Estadual de Ribeirão Preto e na Fundação Maternidade Sinhá Junqueira. Boa tarde, Tatiane. Seja bem-vinda.
Olá, boa tarde. Eu que agradeço o convite.
Tatiane, a gagueira é muito frequente?
A gagueira, ela tem uma incidência de 5% na população mundial, né? Ou seja, 5% das pessoas gaguejam em alguma época da vida. E a prevalência dessa gagueira é de 1%. Então, desses 5% que apresentaram gagueira em alguma época da vida, 1% terão a gagueira persistida até a idade adulta, né? Até ficarem velhos, assim, vai ter essa gagueira.
A gente fala muito em gagueira, a gente pensa que sabe o que é gagueira, né? Mas eu gostaria de perguntar para você o que é a gagueira e se ela é uma doença.
Isso, a gagueira, ela é considerada um distúrbio da fala, né? É um distúrbio da fluência, onde a pessoa, quando ela vai falar, quando ela vai se comunicar, tem uma quebra dessa fluência. Essa quebra, né, dessa fala, essas rupturas, elas são involuntárias, né, do fluxo da fala, então ela não tem controle, ela simplesmente apresenta essas rupturas. E essas rupturas, elas podem ser caracterizadas como repetições, que pode ser repetição de sílaba, repetição de palavra ou repetição só do som inicial da letra. Ela pode ser um prolongamento dessa fala e ela pode ser até um bloqueio, né? O bloqueio é quando o movimento articulatório tá pronto, né? Só que o som não sai, a pessoa não consegue emitir. Então, quando tem essa quebra da fala, isso é considerado como uma gagueira. E aí a gente precisa fazer uma avaliação para avaliar o quanto dessa quebra que tá acontecendo na fala da pessoa, para saber se é característica, se ela vai apresentar o diagnóstico de ter uma gagueira ou não.
Bom, esses são os sintomas da gagueira, então, né?
Os sintomas da gagueira, além das quebras, né? A gente pode ter alguns outros, né? Então, a gente pode ter algumas pessoas que, além da dificuldade na fala, elas podem apresentar alguns movimentos associados. Então, como piscar os olhos, bater as mãos ou bater os pés no chão no momento em que acontece a quebra do fluxo da fala. E um outro sintoma que pode acometer as pessoas que têm gagueira é uma questão emocional, né? Então, em alguns casos, a gente vai precisar da ajuda de um psicólogo, né, para orientar a pessoa em alguns momentos. Porque a gagueira é uma quebra no fluxo da fala, entendeu? Então, tem uma alteração nesse processamento motor da comunicação da fala. Então, a hora que o cérebro manda a mensagem para os órgãos articuladores, para a boca, para a língua, para produzir os sons da fala, tem uma quebra. Então, o profissional habilitado para tratar isso é o fonoaudiólogo. Mas, em alguns momentos, quando a questão emocional está interferindo muito, aí a gente precisa também da ajuda do psicólogo.
Então, a gagueira tem cura?
Então, quando a gagueira, ela é diagnosticada e tratada numa idade mais inicial, né, na infância, a gente fala que ela tem sim, que a gente consegue ter uma recuperação desse fluxo contínuo da fala fluente, né, por conta dos atendimentos, da terapia fonoaudiológica. Então, a gente vai trabalhar com essa criança uma nova forma dela se comunicar sendo fluente, sem apresentar a gagueira. Mas na idade adulta, a gente já não fala mais em cura, a gente fala em tratamento. Então, na idade adulta, a gagueira não tem cura, mas ela vai ter tratamento. Então, tem sim muitos exercícios, muitas atividades que a gente trabalha com a pessoa, né, com a pessoa que tem a gagueira, e ela vai conseguir se comunicar melhor, ela vai conseguir ser mais fluente.
Quer dizer, quando criança, ela vai, digamos que some, acabou, curou. Agora, na fase adulta, ela vai controlar, ela vai ter subterfúgios para controlar a gagueira.
Isso, a gente é vai isso? trabalhar com algumas técnicas terapêuticas, né? De uma fala mais suave, mais lentificada. Aí a gente entra com os exercícios de acordo com a tipologia da fala, né? Da pessoa, do acordo de como é a gagueira, né? Porque uma coisa interessante, que eu acho, né, interessante sobre a gagueira, é que não existem duas pessoas que gaguejem exatamente iguais, né? Então, cada pessoa que apresenta a gagueira, ela gagueja de uma maneira diferente, né? Então, por isso que o tratamento, ele é individualizado de acordo com as manifestações que a pessoa apresenta, né? Então, a gente faz uma avaliação, vê quais são as tipologias de gagueira que ela apresenta, como é essa fala dela, e a partir daí a gente traça um planejamento terapêutico fonoaudiológico para essa pessoa.
Eu ia justamente perguntar para você se existem tipos diferentes de gagueira, né? Existem gagueiras mais graves, menos graves?
Isso, existem sim, né? Então, quando a gente faz a avaliação da fala, da fluência da pessoa, além da gente caracterizar como é essa gagueira, tem como a gente caracterizar o grau também, né? Então, qual é o grau? O que é que tá acontecendo? Assim, se é uma gagueira muito leve, se é moderada, se é uma gagueira severa, tem como a gente caracterizar o grau da gagueira, sim.
São tratamentos diferentes, né?
Sim, são.
O tratamento é feito de que forma? São exercícios que vocês trabalham?
Isso mesmo, a gente trabalha, assim, existem algumas linhas de tratamento, né, para gagueira, né, para trabalhar a fluência. A linha de tratamento que eu adoto é uma linha que a gente usa uns exercícios mesmo para fazer, a gente trabalha com alguns exercícios importantes para a comunicação. Então, exercícios de respiração, de articulação, de coordenação entre a respiração e a fala e exercícios de suavização da emissão da fala mesmo, mas existem algumas outras linhas de tratamento para gagueira também, tá?
E a pessoa gaga, ela nasce com essa condição ou ela é desenvolvida por algum motivo?
Tá. A causa da gagueira ainda é um pouco desconhecida, né? Tá vindo alguns estudos aí bem importantes com neuroimagem, estudando um pouquinho esse funcionamento cerebral na pessoa que tem a gagueira, como é que esse cérebro é ativado, mas ainda são alguns estudos que estão encaminhando ainda, não tem nada ainda cientificamente tão comprovado. Mas o que a gente sabe é que a gagueira pode ser hereditária, né? Então, a pessoa que tem a gagueira existe o gene, ela tem o gene, mas o que a ciência não sabe ainda é que se a gente pegar uma família, se a gente fizer uma árvore genealógica da família, né, a gente não sabe por que algumas pessoas têm a gagueira e outras não. Algumas vão manifestar a gagueira e outras não. É isso que a ciência ainda está estudando, né? Mas ela tem um fator hereditário importante. E se ela surge em qualquer época da vida, ela pode surgir em qualquer época da vida, a gagueira, né? Ela é mais comum, o aparecimento dela é mais comum na infância, quando a criança começa a produzir as frases, né? Então, por volta de 2 anos e meio, quando ela já começa a se comunicar mais, a produzir frases, a começar a contar algumas histórias, alguns acontecimentos, é quando começam a surgir os primeiros indícios da gagueira. Mas isso pode também acontecer da criança começar a gaguejar até os 12 anos, sem necessariamente ter tido algum fator que levasse a isso, né? Então, aquilo de falar, por exemplo, ah, levou um susto e depois do susto começou a gaguejar, isso não é cientificamente comprovado. Então, não tem uma comprovação científica de que foi o susto que realmente causou a gagueira. E aí, a gente não sabe se, de repente, seria uma pessoa com potencial para ter uma gagueira e esse susto fez essa gagueira desencadear. Ah, então, cientificamente, isso não tem ainda uma comprovação, né? Então, a gente não pode dizer que não, que isso não exista, mas também a gente cientificamente não comprova que sim, né?
Quer dizer que uma criança que nunca apresentou sinais de gagueira, até os 12 anos, eventualmente, ela pode apresentar.
Ela pode apresentar, isso mesmo, ela pode começar a gaguejar. E quando eu disse que ela pode acometer qualquer época da vida, porque além dessa gagueira que inicia na infância, que a gente chama de gagueira do desenvolvimento, né, ou gagueira persistente do desenvolvimento, quando ela persiste até a idade adulta, existem outros dois tipos de gagueira, que é a gagueira neurológica ou neurogênica, que a pessoa vai desencadear a gagueira após um trauma que aconteceu, que acometeu a parte cerebral dela, então um AVC ou um traumatismo craniano, né? Ou a gagueira também, uma gagueira que ela é muito rara, a incidência é bem pouca descrita, mas existe também que é a gagueira psicogênica, que depois um trauma emocional muito importante, o adulto, né, ou a criança, geralmente a gagueira psicogênica acomete mais adolescentes e adultos. Aí ela pode desenvolver a gagueira, mas é uma gagueira muito, é uma disfluência muito caricata, e assim, a incidência é muito baixa, mas existe também descrito na literatura essa gagueira.
Seria então uma gagueira desenvolvida por problemas emocionais.
Isso mesmo.
Há fatores de risco que contribuem para a gagueira?
Sim, existem, né? Então, o primeiro fator de risco é o histórico familiar. Se tiver algum histórico familiar de pessoas com gagueira. Mesmo nas pessoas, num histórico familiar de pessoas mais distantes, por exemplo. Às vezes, um bisavô ou um primo da mãe, assim, um primo materno, às vezes mais distante, que ela nem teve muito contato, né? Então, o primeiro fator de risco, o maior é isso. Tem os outros fatores de risco também, que um deles é o sexo, né? Que a incidência é maior em homens do que em mulheres na fase adulta, né? Então, a incidência é maior. Algum problema de comunicação prévia, alguma dificuldade de se comunicar, então isso pode ter. Algum achado neurológico, então um histórico de nascimento mais difícil, uma criança prematura, né? E algum problema emocional mais significativo, assim. São os fatores de riscos que podem desencadear, né? Ou podem levar a piorar a gagueira.
Conviver na infância com pessoas que falem muito rápido ou gaguejem, isso pode contribuir com o aparecimento da gagueira?
Então, a gagueira, ela não pega, né? Não passa a gagueira de uma pessoa para outra. Isso não tem nenhuma comprovação científica disso, né? Então, isso não tem esse risco. Não é porque a pessoa convive, às vezes, com um irmão ou com algum primo ou com algum amiguinho que tem gagueira que ela vai desenvolver ou ter maior probabilidade de ter uma gagueira. Não, isso não.
Tá, mas no sentido de você, de uma criança, um recém-nascido, que de repente a mãe tem um problema de gagueira e o pai fala muito rápido, esse convívio não pode, de repente, trazer para a criança um mau entendimento da fala e acontecer, não como se pegasse, né, uhum. De uma forma assim.
Assim, o modelo da fala, né, o modelo comunicativo que a criança tem em casa é importante para o desenvolvimento da fala dela, né? Uhum. Então, tem alguns, na maioria dos nossos casos, dos nossos pacientes que têm a gagueira, a gente em alguns momentos precisa também adequar o modelo comunicativo dos pais, né? Então, às vezes os pais das famílias que falam muito rápido, né? Ou que têm uma vida às vezes mais agitada, mais acelerada, que não tem um tempo de conversar com essa criança ou de dar atenção, a gente tem também que dar essas orientações para essas famílias. Então, nesse sentido, poderia até interferir, mas não que ela vai começar a gaguejar ou vai ter uma gagueira por conta disso, a não ser que tenha uma questão genética, hereditária, que ela desenvolveria independente uhum. disso, entendeu?
Ah, sim. E o atraso no desenvolvimento infantil também pode ser um fator de risco?
Pode ser. Então, aí precisa avaliar qual o motivo desse atraso, né? Se tem alguma questão biológica por trás desse atraso, né? Então, se tem algum problema. Ou se é só um atraso por falta de estimulação, então, de alguma família que fala pouco, né? Às vezes, as crianças que convivem mais só com adultos, não tem muito contato com outras crianças. Então, aí precisa avaliar qual que seria o motivo desse atraso do desenvolvimento da criança.
As crianças da era tablet, iPhone, têm uma maior possibilidade de ter algum tipo de problema na fala?
Então,
independente da gagueira?
Se, não existe ainda uma comprovação científica nesse sentido, né? E a gente ainda não, com o volume de pacientes, né, que a gente atende lá no hospital, que é um volume grande, a gente ainda não conseguiu fazer essa relação, não. Se existe alguma relação relacionada à fala, com o uso abusivo, né, desses equipamentos. A gente ainda não consegue descrever isso.
É, porque são crianças que ficam mais sozinhas, uhum. né? São crianças que ficam ali conectadas em joguinhos, né?
É porque daí...
E cada vez mais precoce isso, né?
Isso mesmo. É que daí também, às vezes essas crianças têm isso, mas elas também passam um período na escola, né? E daí uhum. na escola elas têm essa comunicação, tudo isso, é.
Ah, bacana. Você falou... E eu volto a perguntar agora, né? Vou perguntar para você. Meninos e meninas têm gagueira, né? No entanto, pesquisas mostram que a taxa de remissão espontânea nas meninas é maior. E existe uma explicação para isso?
Então, assim, voltando um pouquinho sobre a incidência da gagueira. Então, na infância, a incidência é igual de meninos e meninas com relação à gagueira. Só que a remissão espontânea é maior em meninas mesmo. Por conta de que as meninas, elas usam melhor a linguagem delas, né? Então, a gente acaba tendo maiores problemas de comunicação descritos na literatura, maior no sexo masculino do que no sexo feminino. Então, pelas meninas usarem melhor essa linguagem delas, a remissão é maior nas meninas e daí acaba ficando uma prevalência na idade adulta de 3,4 homens para cada uma mulher com gagueira. Se fala em torno de 3,4 a 4 homens para uma mulher com gagueira.
Interessante. As pessoas que têm esse problema, que convivem com a gagueira, elas sofrem muito?
Sim, né? Então, os sentimentos em relação à fala gaguejada é da pessoa, né? Então, cada pessoa sente e manifesta de uma maneira diferente, né? Então, existem indivíduos que têm a gagueira, mas que têm um convívio social bom, né? Que têm um convívio ocupacional, de trabalho bom também. E tem alguns indivíduos que têm a gagueira e têm uma dificuldade grande de relacionamento, tanto social quanto ocupacional. Então, isso vai variar um pouco de indivíduo para indivíduo, né? Então, os pacientes que a gente atende, tem pacientes, por exemplo, que às vezes têm uma gagueira importante, né, uma gagueira severa, mas convivem bem com a fala deles, né? E têm muitos amigos e trabalham e não têm tantos problemas. E pacientes que às vezes têm uma gagueira leve e sentem mais. Então, isso acaba sendo, esse sentimento acaba sendo mais individual de cada paciente.
E a gagueira ainda é motivo de bullying?
Muito, infelizmente sim. A gagueira ainda é muito motivo de bullying, né? Então, lá no hospital que a gente atende um público grande, né, de crianças, a gente observa muito isso, assim, né? Elas chegam falando, né, que o amigo riu, né, ou que a professora... E às vezes acaba tendo algumas dificuldades, até assim, por exemplo, crianças que às vezes não recebem presença na escola, porque como tem uma dificuldade de falar presente na hora da chamada, às vezes alguns professores não consideram, não dão a presença, então a gente precisa intervir também perante essa escola, perante esse professor, né? Mas o motivo maior de bullying são entre os amigos mesmo, né? Entre as próprias crianças, eles acabam tendo esse bullying. Daí quando tem uma queixa da criança, que ela chega para nós, né? Que eles contam para nós, a gente tenta fazer uma intervenção na escola, né? Então a gente entra em contato, envia um material de orientação para esse professor e pede para ele fazer um trabalho perante a todos os alunos, né? Abordando esse assunto. Né? Então, infelizmente, ainda assim.
E essa criança, ou mesmo o adulto, também é necessário um acompanhamento psicológico?
Então, quando essa questão do... Se for a questão do bullying, né? Estiver interferindo muito, em alguns casos a gente precisa sim, né? E a questão da fluência, né? Da questão da fala, da gagueira, vai depender muito o que está acontecendo por trás dessa fala, né? Então, se só com os exercícios, com acompanhamento fonoaudiológico, a gente não tiver tendo um resultado adequado, então a gente precisa entender emocionalmente o que está impedindo essa pessoa de desenvolver a fala ou de melhorar a fluência dela, né? Então, tem alguns casos que às vezes a gente precisa da ajuda psicológica, né? Tem alguns casos, assim, interessantes, né, que é o contrário disso, que algumas pessoas acabam tendo, às vezes, algum ganho emocional com a gagueira, né? Então, tem algumas crianças que, às vezes, a gente fala assim, quando começa a melhorar a fluência, de repente, elas pioram, né? E não era uma piora esperada. E a gente começa a conversar com a criança, tudo, e às vezes ela fala, não, tia, eu não posso melhorar, porque a hora que eu venho aqui pro tratamento da fono, é a hora que a minha mãe tá só comigo, por exemplo. Então, aí, nesses casos, a gente precisa da ajuda psicológica para entender um pouquinho essa dinâmica da família, né?
Sim, né? Que interfere, né? Faz toda a diferença, né? É. E existe um aparelho agora que ajuda na gagueira, né? Como é esse aparelho? Realmente ajuda? Tá. O custo dele, o SUS oferece?
Tá. Existe um aparelho, né, que ele é importado, ele chama Speech Easy, é um aparelho auditivo, ele é pequeno como um aparelho auditivo, ele é um intracanal, que é colocado dentro do ouvido, ele é utilizado somente em uma das orelhas, né, não é utilizado nas duas orelhas, ele é indicado só para adolescentes e para adultos, né, para crianças não tem muita indicação, e ele é o fator, ele atua que na hora que a pessoa fala, ela escuta a fala dela com um certo atraso, né? Então, ele usa esse delay, esse tempinho um pouco maior para ela ouvir o próprio retorno auditivo da fala dela. E aí, ela tem um tempinho maior para programar os movimentos articulatórios para poder falar. O SUS, ele ainda não oferece esse aparelho, né? Porque ele é importado e é somente uma empresa que comercializa esse aparelho. E, então, ele ainda não oferece esse aparelho. O custo dele certinho, agora eu não vou conseguir te falar. Mas gera em torno de uns 10 mil reais, mas eu não tenho muita certeza desse valor. E algumas pessoas que têm o aparelho, elas acabam utilizando em algumas situações mais específicas, às vezes em alguma apresentação de um trabalho na faculdade ou numa reunião de serviço, né? Porque algumas pessoas referem que às vezes elas acostumam com esse atraso, então é um aparelho que precisa ser reprogramado ou regulado a cada certo tempo, né? Mas é um dispositivo que existe no mercado, em alguns casos ele é mais, dá um resultado um pouco melhor, em alguns pacientes acabam não tendo um resultado tão eficiente. Então, não é o fato, assim, de usar o aparelho que a gagueira vai sumir, entendeu?
Certo.
Isso não acontece.
Bom, o SUS ainda não oferece esse equipamento, porém, ele fornece o tratamento, né? Eu gostaria que você dissesse para os nossos ouvintes qual a forma de se chegar, de se buscar esse tratamento.
Tá. Isso, é o tratamento oferecido pelo SUS, então o paciente tem que ir até o posto de saúde, né, e solicitar um encaminhamento via posto de saúde, né, para o Hospital Estadual de Ribeirão Preto, para o CIR, que é o Centro Integrado de Reabilitação do Hospital Estadual, e aí essa guia chega até nós, e daí a gente chama, assim que são liberadas as vagas, a gente chama o paciente para o atendimento. Então, tem que ser encaminhado via posto de saúde.
Certo, tá. como seria em qualquer outra unidade, outro hospital público, né?
Isso, sempre.
Tem que haver o encaminhamento e aguardar a vaga, né?
O que eu acho importante, se você me permite,
claro,
falar um pouquinho sobre o tratamento, que assim, o tratamento ele tem que começar o quanto antes, né? Então, assim que começarem os primeiros os sintomas, as primeiras disfluências, as primeiras gagueiras, é importante essa família procurar o atendimento fonoaudiológico, né? Para a gente poder avaliar se vai ser uma gagueira que vai ter uma remissão espontânea, né? Então, faz parte só daquele período do desenvolvimento da fala e essa criança vai deixar de gaguejar ou não. Ou se é uma gagueira que tem um potencial, um risco grande para pessoa desenvolver uma gagueira. Então, é o fonoaudiólogo que é o profissional habilitado para avaliar isso. Então, é importante assim que começarem a aparecer essas disfluências, a que a criança começar a gaguejar, a gente já procurar o tratamento fonoaudiológico para a gente poder avaliar e dar uma conduta. Se é um caso de orientação e a gente vai avaliando e observando, né? Ou se a gente já vai colocar a criança em tratamento fonoaudiológico.
Então, é muito importante a percepção de quem está de fora, né? Para ajudar essa pessoa, principalmente essa criança que vem com a gagueira, né?
Isso. E o que, que é o mais importante, assim? Perceber que a criança está gaguejando, ou o próprio filho, ou alguém muito próximo. O mais importante também, o que ajuda muito nessas pessoas que têm a gagueira, não só a criança, mas o adulto também, é a gente respeitar o tempo dessa fala, né? Então, deixar a criança, deixar o adulto falar no tempo dele, mesmo que demore um pouco, né? Então, manter contato de olho, esperar ele terminar de falar, não antecipar a fala, não tentar adivinhar o que a pessoa está querendo falar, não pedir para ela, não dar dicas, né, e nem truques, por exemplo, para, respira, fala novamente, porque tudo isso não ajuda, né? Só gera uma ansiedade maior e uma dificuldade maior na fala. Então, as pessoas que convivem, né, com as pessoas que têm gagueira, né, esperar, deixar a pessoa falar no tempo dela, né, e prestar atenção naquilo que ela tá falando e não em como ela tá te contando aquilo, isso é o mais importante.
Muito obrigada, conversei com Tatiane Cristina Gonçalves, fonoaudióloga com especialização em linguagem pela Universidade de Ribeirão Preto e aperfeiçoamento em aprimoramento profissional em fonoaudiologia pelo Hospital das Clínicas aqui de Ribeirão Preto. Tatiane é fonoaudióloga no Hospital Estadual de Ribeirão Preto e na Fundação Maternidade Sinhá Junqueira. Muito obrigada, Tatiane.
Obrigada.
A colaboração aqui no Saúde Sem Complicações foi da estagiária de jornalismo, Giovana Greppi. E a gente volta na próxima terça-feira, à 1 da tarde. Dúvidas, sugestões, escreva para o imprensa.rp@usp.br. Para você, uma boa tarde.
Saúde Sem Complicações. Produção e apresentação, Rosimel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone. Apoio, IEARP.